Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo, começando agora para todo o Brasil, mais uma edição do 3 em 1 em áudio e, áudio e vídeo, estamos ao vivo em AMFM Imagens, no nosso canal no YouTube e também pelo Facebook, segunda-feira, 25 de março de 2019, dá-lhe gripe, tudo bem, Vera Magalhães?
Pois é, Silvio, tá com uma carinha de gripe mesmo, melhoras, vamos lá, vamos ver se essa semana quente faz você melhorar.
Um pouquinho fanho. Tudo bem com você, Joel?
E aí, Silvio? Alô, colegas, ouvintes. Vamos com tudo aí e melhorando.
Do Rio de Janeiro, já vejo apostos. Carlos Andreasa.
Silvio, meu caro, você está ótimo. Vamos com tudo.
Muito obrigado. Vamos aos destaques. Tem aquela trilhazinha? Justiça manda soltar o ex-presidente Michel Temer e outros presos na Operação Descontaminação. Trégua. Após fim de semana marcado por troca de farpas entre o presidente da República e o presidente da Câmara, Bolsonaro defende relação pacífica com Rodrigo Maia. E o terrorista Cesare Battisti assume envolvimento em 4 assassinatos. Esses são os destaques do 3 em 1 que já está pronto para decolar, mas antes, aí vai a pergunta para você que nos faz companhia no rádio e em imagens. O que você achou da decisão do Tribunal Regional Federal 2 de mandar soltar o ex-presidente Michel Temer? Queremos a sua opinião. Mande um vídeo para cá, para 931-17-0620. De novo, 931-17-0620. Se você estiver no carro, com ele estacionado, hein?
3 em 1.
O desembargador Antônio Ivan Atié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinou a soltura do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco e outros presos na última quinta-feira por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, responsável pela Operação Lava Jato, no caso, o desmembramento dela, Operação Descontaminação. Atié havia pedido que o caso fosse incluído na pauta de julgamento do tribunal na próxima quarta-feira, para que a decisão sobre o habeas corpus fosse colegiada, mas se antecipou. Quero destacar aqui um trecho da decisão dele. Ele afirma no despacho que fez, ele faz questão de afirmar não ser contra a Lava Jato, mas argumenta, abre aspas, sem observância das garantias constitucionais asseguradas a todos, inclusive aos que renegam aos outros com violação de regras, não há legitimidade no combate a essa praga. Diz aí, Vera Magalhães.
Pois é, é engraçada a decisão do desembargador Antônio Álvaro Atié, porque ele começa dizendo que recebeu tudo na sexta-feira, mas que eram muitas páginas, tinha 46 páginas na decisão do Bretas, mais de 360 no Ministério Público, e ainda os documentos anexados pelas partes, o pedido das partes, então que ele não teve, praticamente ele disse que ele não teve tempo de ler, que por isso que ele marcou a decisão para quarta-feira e ainda uma decisão colegiada, mas que no conforto do celular, no fim de semana, aí sim ele teve tempo de ler tudo e aí ele constatou que era um verdadeiro absurdo e mandou sustar tudo. Mas veja bem, Silvio, com base nisso, as pessoas ficaram 4 dias presas. 4 dias presas, não é que tenha acontecido algo entre a quinta-feira e hoje que tenha levado o desembargador a antecipar a análise do habeas corpus. Não teve fato novo entre a quinta-feira e hoje que levasse a que ele analisasse antes. Houve apenas um tempo que ele tirou para ler o processo. Com base nisso, 7 pessoas que são atingidas aí pela decisão dele de hoje ficaram presas 4 dias. Isso é uma das várias bizarrices que andam acontecendo na justiça brasileira. Outras dessas bizarrices são narradas por ele no habeas corpus, em que ele, com as devidas vênias, né, ele sempre pede vênia, peço máxima vênia, na verdade desanca a decisão do Marcelo Bretas. Diz que não há contemporaneidade em nenhum dos fatos narrados por ele para justificar tanto as prisões preventivas quanto as temporárias e, portanto, o principal pressuposto da contemporaneidade não está demonstrado, diz que o juiz, ou por uma errada interpretação ou por má fé, deturpou o que diz um tratado internacional a respeito da gravidade de delitos ser uma justificativa para a prisão preventiva, e diz que isso não foi recebido pelo ordenamento jurídico brasileiro e que nem a Convenção da ONU, a que o Marcelo Bretas faz referência, fala exatamente isso, porque diz que isso é em caso de culpa já demonstrada, e ele fala, não há como ter culpa já demonstrada, porque nenhum deles é condenado, e ainda afirma que os fatos narrados são todos eles antigos, e que o fato de Moreira Franco e Michel Temer não estarem mais no exercício das funções públicas que ocupavam, retira outra característica que poderia levar às prisões, que é a de ainda continuarem a cometer delitos. Então, ele pede vênias, faz lá um red dizendo que apoia a Lava Jato, etc., mas a verdade é que ele demole a decisão do juiz Marcelo Bretas. Ele faz outros momentos irônicos, fala que há um evidente exagero de narrativa. Entretanto, os fatos que no início da decisão lhe pareciam viraram grande probabilidade. Faz várias dessas ironias quando não admoestações concretas, dizendo que não cabe prisão preventiva por fatos antigos, que é o que o Marcelo Bretas faz. E, enfim, manda todo mundo para casa. Agora, eu volto aqui ao que a gente dizia, né, na semana passada. Antes mesmo do desembargador se referir à decisão nesses termos, nós o fizemos aqui, ainda no calor da hora, tendo lido, né, porque lemos aqui, inclusive, no ar, com o ouvinte, com o internauta, diferentemente de outros comentaristas que começaram simplesmente a dizer que corrupção é isso e que tem que ser todo mundo enjaulado mesmo. Não é assim. O desembargador deixa claro, não se prende para investigar. Não existe isso no ordenamento jurídico brasileiro. Se prende quando há os pressupostos acolhidos pela legislação em vigor. Ou então é o estado em que cada um é o lobo do outro. E não é dessa maneira que as coisas funcionam. Depois eu volto mais, vou deixar os companheiros falarem, vou ouvi-los, mas a decisão, primeiro, é bizarra por essa questão do cara dizer que só no fim de semana teve tempo de ler. E, em segundo lugar, desmonta com argumentos a decisão anterior do Marcelo Bret.
No recesso do lar é o termo que ele
usou. No recesso
usou.
Do meu lar.
Suas primeiras considerações, Andreasa.
Que a gente teve mais pressa, mais senso de urgência que o juiz, né? Os jornalistas que se dedicaram a ler o texto, a decisão do Marcelo Bretas, pareciam estar mais preocupados com a clareza do que estava acontecendo do que o próprio juiz. E aqui, neste programa, com todas as vênias ao juiz Bretas, nós mesmos desmontamos a decisão dele. Mostramos que ela era insustentável e que, portanto, era ilegal. Melhor do que fez o juiz no texto dele, com todas as vênias ao desembargador Atier. E aí é o seguinte, para começar, é ridículo um desembargador, um juiz, alguém dessa estatura, ter de pagar pedágio à Lava Jato sempre que a vai contrariar, contestar. É como se tivesse medo da Operação Lava Jato. Não é assim. Um desembargador, um juiz, tem que ter medo de afrontar o ordenamento jurídico, de afrontar as leis, de afrontar a Constituição, como fez o juiz Marcelo Bretas em sua decisão. Uma coisa é haver material probatório coletado ao longo da investigação que possa, no futuro, porque vejam, no caso do Temer, nem réu o sujeito é. Né? Quer dizer, feita a denúncia, que parece que vai acontecer a qualquer momento, tornado réu no andamento do processo, adiante se mostrar, se documentar que ao longo do tempo, e é possível que haja provas nesse sentido, o sujeito delinquiu, portanto, a ser condenado e preso, conforme a jurisprudência corrente, condenado em segunda instância, preso. Outra coisa completamente diferente, e este é o ponto. Que aqui não jogo para a galera, não jogamos para a galera. Este é o ponto. Há critérios para decretação de prisão preventiva e não havia no caso de Michel Temer. Eu até admito que haja algo no caso do Coronel Lima, que possa haver documentação, é controverso, documentação, registro de atividade dele contra a ordem econômica que justificasse a sua prisão preventiva. Mas ele é transformado na decisão do Bretas, do juiz Bretas, em operador político do Temer. E para que isso aconteça não há nada. Nenhum elemento, nenhum vínculo que justifique isso. De modo que, no caso especificamente do ex-presidente Temer, não havia nenhum dos elementos necessários que justificassem, alicerçassem a decretação de prisão preventiva. E este foi o ponto em que batemos aqui. E nós estávamos certos. Ah, mas ele pode ser preso amanhã de novo por outros crimes ou em outro processo, em outro caso. E a gente vai examinar este outro caso e as suas devidas circunstâncias. E se na nossa análise, porque nós lemos o texto, nós acharmos que de fato o juiz acertou e que havia elementos que justificassem a prisão preventiva, nós o diremos. Caso a caso, isolando caso a caso, como deve fazer não o bom jornalista, como deve fazer o honesto. É isso.
Vai lá, Joel.
Pois é, esse pedido de prisão preventiva aí do juiz Marcelo Bretas foi claramente um ato muito mais político do que com qualquer mérito jurídico, né? Primeiro, joga com a opinião pública, as pessoas gostam. É isso aí, estamos prendendo os corruptos, estamos botando atrás das grades. Então a opinião pública fica feliz e cria-se e reforça-se na opinião pública a ideia de que não, a Lava Jato não está longe de acabar, está ainda seguindo adiante, investigando, prendendo. Eu, por sinal, sou um grande defensor da Lava Jato, viu? Mas, bom, esse é um lado político da coisa. O segundo, mas joga também uma batata quente para as instâncias superiores aí lidarem, porque como foi argumentado aqui, a justificativa para essa prisão preventiva era muito fraca, era quase inexistente, baseada muito na ideia de que a gravidade do crime justifica você prender preventivamente alguém, o que não faz o menor sentido, né? Você nem sabe se a pessoa é culpada ainda, ela não foi nem condenada, como é que isso pode servir de motivo para você prendê-la preventivamente? Então, era muito frágil mesmo o pedido, era evidente que ele seria derrubado aí pelas instâncias superiores, e institucionalmente para o Brasil, foi bom que isso aconteceu no TRF2, hein? Porque se o TRF tivesse aceitado isso e o pedido daí subisse para o STJ, para o STF, a gente ia ver mais desse jogo muito nocivo para as nossas instituições, que é a opinião pública condenando e fazendo campanha até contra a instância máxima aí do judiciário brasileiro, que é algo bem preocupante. E vejam, isso não tem nada a ver com o Temer ser culpado ou inocente. Isso tem a ver com garantir o mínimo da ordem legal e institucional do nosso país. É óbvio que a perseguição aos corruptos, que a prisão, que a condenação, que a investigação dos corruptos é importantíssima para o Brasil. Isso tem e é uma mudança, assim, institucionalmente, espero eu, duradoura, que a Lava Jato produziu e segue produzindo no Brasil. Espero que o juiz Sérgio Moro consiga institucionalizar certos ganhos aí que a Lava Jato trouxe para o Brasil. Isso é importantíssimo agora. Você faz isso respeitando a ordem jurídica, respeitando os direitos individuais. Se não, é uma permissão para procuradores e juízes que se acham acima do bem e do mal poderem prender quem eles quiserem, arbitrariamente. Não, a coisa tem que ser bem justificada. E aí, esse espírito de torcida que tomou conta do debate público brasileiro é muito ruim. É muito ruim que não, as pessoas odeiam o Temer e tudo que ele representa. Ok, pode odiar, isso é parte do jogo. Agora, isso não justifica você ser a favor ou contra uma prisão. Você pode odiar o Lula também. Agora, não, isso não tem nada a ver com ele ser culpado ou inocente. No caso, o Lula, olha, condenado em segunda instância, um processo aí que arrolou diversas provas, está condenado e está cumprindo pena. Por isso, somos favoráveis à prisão dele. Não porque detesto Lula, porque o PT tem que acabar, nem nada disso. E é isso que precisa, e o brasileiro precisa, nunca internalizou de verdade, mas agora que o brasileiro participa mais ativamente do debate público, vai ser necessário também esse amadurecimento. Ou a gente joga fora qualquer institucionalidade, qualquer direito individual, quaisquer garantias aí feitas, inclusive, para proteger os inocentes, né? Jogamos tudo fora em nome de um desejo justiceiro que comete ele próprio muitas injustiças quando ele não é moderado pelas instituições.
Vamos fazer mais uma rodada? Vai lá, Vera.
Não, e depois isso joga contra a Lava Jato, sabe por quê? Porque coloca no mesmo balaio decisões que são virtuosas, como a condenação do Lula, e essa do Temer. Permite até que o PT faça ali uma vista grossa, prisão do Temer, como fez, com a intenção de aí sim enfraquecer a Lava Jato, dizer, olha, tá vendo? Nós fomos vítimas lá atrás e vocês estão sendo vítimas agora. Não são a mesma coisa. É importante que quem quer civilizar o debate e quem quer esclarecer, jogar luz sobre o debate, deixe claro que não se trata da mesma coisa. Uma é uma condenação em segunda instância, portanto, já referendada por um colegiado. E existe a jurisprudência em vigor atual do Supremo Tribunal Federal, que pode até mudar em abril, mas que está em vigor, segundo a qual condenados em segunda instância cumprem pena. Não é prisão preventiva, não é disso que se trata. Outra é uma prisão preventiva sem nenhum fato contemporâneo que justifique, sem nenhum risco à ordem pública, como deixou bem claro o desembargador, e sem que as pessoas apresentem algum risco de fuga ou outro tipo de dissipação de patrimônio, por exemplo, etc. Isso não ficou comprovado. Muita gente fala, Coronel Lima tentou fazer um depósito de 20 milhões na conta dele no banco. Isso não está na decisão do Marcelo Bretas. Isso não foi nem levado em conta por ele, porque não está demonstrado pelo Ministério Público. É uma narrativa do Ministério Público da qual não existe uma perícia, não existem documentos. O tal do relatório do COAF é uma coisa vaga. A gente precisa ter responsabilidade no Brasil. Não é qualquer papel de padaria que está servindo para colocar as pessoas na cadeia nesse país. Se for assim, a Lava Jato vai começar a ser instrumentalizada para que se promovam perseguições. Hoje pode ser ao Temer, amanhã pode ser a outras pessoas, outros grupos políticos. Ou a gente faz aqui uma análise com acuidade e que tenha escrúpulo, que seja escrupulosa, ou então a gente vai embarcar numa canoa bastante perigosa e já tem um monte de risco autoritário pendurado por aí.
Quer complementar, Andreasa?
Nada mais a acrescentar depois dessa brilhante exposição de Vera Magalhães, a não ser o seguinte, vamos esperar a próxima prisão, né? Não faltarão.
Dito isso, hoje está difícil aqui, hein? Dito isso, vamos para a próxima pauta. Em reunião com ministros nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que é hora de construir uma relação harmônica com o Legislativo, sobretudo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A declaração foi dada após um final de semana marcado por troca de farpas entre os dois a respeito da reforma da Previdência. Participaram do encontro no Planalto hoje os ministros Onyx Lorenzoni, Carlos Alberto dos Santos Cruz, que aliás deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, que a gente vai falar sobre ela também, Paulo Guedes, da Economia, Augusto Heleno. Ontem, lideranças do Centrão decidiram tentar baixar a temperatura da crise instalada entre Executivo e o Congresso nos últimos dias. O presidente da Câmara quer acalmar os ânimos e seguir com os trabalhos para aprovação da reforma da Previdência. Vamos lá, Vera. Aliás, tem muito a citar aqui das trocas de farpas, uma lista que se vocês forem precisando, eu vou trazendo as frases.
Foi um fim de semana de muito calor retórico, né? De parte a parte, todo mundo aí abusando de frases de efeito, abusando de confrontações. E a vítima maior é a reforma da Previdência. Silvio, terminou o fim de semana sem que houvesse nenhuma clareza quanto a prazos, quanto a ritos, quanto a quem serão os atores, quem vão ser os articuladores da reforma. Eu acho que o governo erra mais porque é a ele que interessa aprovar essa reforma. E eu acho que não existe clareza disso hoje no Executivo. Não existe clareza para o presidente Jair Bolsonaro e não existe clareza para aqueles que o cercam da importância de aprovar a reforma da Previdência. Escrevi sobre isso no domingo. A minha coluna tinha o título Bolsonaro quer a reforma? Era uma pergunta meramente retórica, porque a resposta parece ser que ele não quer tanto assim. Se não fosse isso, ele não iria usar uma viagem ao Chile para atacar o presidente da Câmara como atacou. Dizendo, inclusive, que agora ele já fez o que poderia fazer, que era mandar a reforma e que agora praticamente lava suas mãos. Não é possível que um governo lave as suas mãos. No presidencialismo não é dessa maneira que as coisas funcionam. Cabe ao presidente liderar a articulação política. O presidente da Câmara não é da sua base de apoio. O presidente da Câmara é presidente de outro poder, um poder que é independente. A interpretação do bolsonarismo no fim de semana, né, uma interpretação bastante canalha, porque omite o fato de que foram as hostes bolsonaristas que chamaram o presidente da Câmara para briga e não o contrário, foi dizer que o presidente da Câmara faz chantagem com o Bolsonaro. Isso é mentira, isso é cinismo e isso não se sustenta com uma simples análise cronológica dos fatos. Foi na semana passada iniciou-se com uma briga do Moro com o Rodrigo Maia, que não tinha exatamente a ver com a reforma da Previdência, e imediatamente, ato contínuo, sob o comando do Carlos Bolsonaro, as redes bolsonaristas passaram no Twitter e nos grupos de WhatsApp, porque é ali que a patifaria corre solta, nos grupos de WhatsApp ela é mais liberada, a desqualificar o presidente da Câmara de todas as maneiras.
Humorista.
Inclusive usando a prisão do marido, da sogra, do Moreira Franco, para isso. E aí, no fim de semana, Bolsonaro, ele próprio, vocalizou uma parte desses ataques ao dizer que o Rodrigo Maia estava irritado, ele não sabia exatamente qual era o motivo, portanto, insinuando que a razão fosse essa. Tudo isso é de institucionalidade zero.
Não dá pra ser inimigo.
Zero
é
comportamento
isso.
Republicano. O Rodrigo Maia também esticou bastante a corda, fazendo ataques ali a todos, reagiu aos ataques que ele
Deus,
sofria.
Deixou claro
que, do jeito que a coisa vai, a reforma não será aprovada. E é verdade. O diagnóstico dele está correto, que o governo hoje é um deserto de ideias com uma única ilha virtuosa, que é o Paulo Guedes. O diagnóstico não está errado e isso não significa de maneira alguma chantagem, porque o que ele está fazendo é, como presidente de um poder, alertar o presidente de outro da necessidade de que ele monte a sua base. E aí, quando você vai ver, o Bolsonaro vai montar a base, ele chamou o líder lá no fim de semana, o tal do Major Vitor Hugo, ele saiu de lá para mandar nos grupos de WhatsApp críticas ao presidente da Câmara. A líder do governo no Congresso se meteu numa rinha com o Kim Kataguiri nas redes sociais. Esta é a articulação política? Bolsonaro perguntou, no fim de semana, o que é articulação política? Ele, com quase 30 anos de Congresso, devia saber. Certamente não é isso que ele está praticando.
E aí, Andreasa, haja chumbo trocado aí no final de semana?
É um final de semana de notável estupidez, de alguma canalice, de muito cinismo, um conjunto ao qual devemos nos habituar, meu caro Silvio. Eu não acredito em pacificação. Até acho que pode haver, nessa corda esticada aí entre executivo e legislativo, algum recuo, alguma distensão, mas momentâneo. Porque, e eu tenho falado muito sobre isso aqui, a lógica operante, aquela que tem origem na ala mais influente, que é a ala ideológica, a ala anti-establishment do governo Bolsonaro, é a do confronto, é a da artilharia, da qual decorre uma necessidade de ter inimigos permanentes. É uma característica também do Jair Bolsonaro. Um dos inimigos permanentes do bolsonarismo é a atividade política. Foi um dos pilares da campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. E o bolsonarismo depende do ambiente de campanha permanente e de adversários e inimigos permanentes para manter acesa, ativa a tropa. É o que está em curso agora. Lógica revolucionária é algo ao que devemos nos acostumar. Revolução desde dentro. O governo fazendo revolução desde dentro do seu próprio ambiente, da sua própria estrutura. Tem também uma incompreensão profunda sobre a natureza do presidente da Câmara, verbalizada pelo próprio presidente. Isso sem falar no Congresso de modo geral, no equilíbrio entre os poderes. O presidente da Câmara nunca será o articulador de reforma, de projeto de governo. Ele pode simpatizar com o projeto e trabalhar por ele. Mas a articulação política tem de ser feita pelos agentes do governo. Senão, não haveria esse bando de líder inoperante e, quando opera, opera muito mal, trabalhando no Congresso pelo governo. Não é isso? E é uma lógica de troca e de equilíbrio, cuja criminalização obedece um projeto de poder, que é o de achatamento, de esmagamento do que se considera um poder intermediário, um poder menor, no caso legislativo, quase um despachante do desejo imperial do executivo. Então, o presidente da República, porque vem dele, aliás, literalmente, levou debaixo do braço, prepara um projeto, uma PEC, emenda constitucional, reforma da Previdência, importantíssima, faz do seu jeito, elabora conforme o critério dos seus técnicos e entrega ao Parlamento, que então se torna obrigado a tocar aquilo adiante e aprovar, e se não aprovar é traidor da pátria, se não aprovar é chantagista. Vejam para que lugar foi levado. Primeiro, a ideia de liderança. E segundo, a própria ideia de democracia representativa fundamental. Os parlamentares foram eleitos tanto quanto Jair Bolsonaro. São eleitos pelo povo. precisam ser respeitados, precisam ser ouvidos. Negociar não é atividade criminosa. Trocar não é atividade criminosa. Se acredita, ou se quer fazer acreditar que não existe virtude nos partidos políticos brasileiros, trata-se, portanto, de um investimento na desconstrução da República como nós a temos agora. O presidente Jair Bolsonaro sabe muito bem o que é fazer articulação política. Foi por meio de uma grande articulação política que ele saiu para o PSL, para o partido em que ele está hoje. Articulação política autorizada por ele, da qual ele participou, tendo o Gustavo Bebiano, saudoso Gustavo Bebiano, para o presidente Bolsonaro, na linha de frente. Aquilo foi uma grande articulação política, a que afastou o Bivar, Luciano Bivar, e que criou as condições para que aquele partido existisse. O presidente Bolsonaro sabe muito bem o que é operação política e sabe muito bem que ela é necessária, mas é, em certo sentido, refém da sua retórica eleitoral, mas fundamentalmente ele é isto, o bolsonarismo é isto, lógica de confronto, rolo compressor, passar por cima, não funciona assim.
Sua análise, Joel, para a gente amarrar o bloco.
Olha, eu, assim como o Andreasa, duvido que a gente vá ver uma calma agora, uma tentativa real, sincera, de melhorar as relações com o Congresso, conforme o governo falou. Mesmo porque, há meras 4 horas atrás, o perfil oficial do presidente já publicou aí um videozinho contra a mídia, aí que a mídia está agressiva e está buscando tornar o governo considerado ilegítimo. Então ele mesmo, no seu perfil oficial, não sei se é ele ou o Carlos, mas enfim, no seu perfil oficial hoje mesmo está já atiçando aí a briga contra a imprensa. Tem a fotinho aí do Maia também contra a classe política. Isso é um modus operandi. Isso é um modus operandi que acredita que será possível fazer uma revolução real, literal, no Brasil, em que o presidente, com o apoio das massas nas ruas, vai ser capaz de realmente solapar a ordem institucional brasileira e governar diretamente, porque o povo em êxtase aceita todas as diretrizes e ordens aí do grande líder, tá? Até onde a gente sabe, as pessoas que realmente seguem dessa forma mais fanática o Jair Bolsonaro não passam de algumas dezenas de milhares que se manifestam aí com muita raiva e com muita agressividade aí nas redes sociais. Tá? Além disso, quantas dessas estão dispostas a realmente ir para as ruas, sair do WhatsApp, sair do Twitter e realmente fazer algo concreto aí pelo presidente? Até agora não apareceu muito também. Tivemos algumas manifestações, eu diria um tanto esvaziadas aí algumas semanas atrás, quando já era um teste, um tubo de ensaio aí para o tipo de grande levante popular que certas alas do governo gostariam de fazer aí. Então, me parece uma estratégia, mesmo do ponto de vista puramente estratégico, bastante arriscada, para não dizer assim, quase uma certeza de fracasso. Mas segundo e mais importante, ao jogar para essa torcida organizada, o presidente deixa na mão a imensa maior parte do povo brasileiro, que precisa de reformas eficazes. Olha, a reforma da Previdência, sim, é importantíssima. A reforma anticrime do ministro Sérgio Moro também é muito importante, também precisa ser votada. Inclusive, acho que o Congresso merece, sim, críticas e merece, sim, uma boa dose de indignação popular pelo trabalho, assim, muito aquém do esperado que faz, pela falta de ética, por essa disposição de tudo negociar da forma, assim, mais fisiológica e menos preocupada com o bem comum, muitas vezes. Agora, o fato é que o governo também precisa tomar essa responsabilidade para si. Precisa sim negociar com os deputados. Por exemplo, olha, tem muito deputado dizendo, olha, essa nova regra de aposentadoria para os professores aqui, que vai impactar os municípios e tudo, vai ter problema, meu eleitorado não quer isso, ou eu tenho outras demandas do governo federal, preciso construir coisas no meu município, no meu estado, preciso levar recursos federais para a minha região, porque a população precisa. A população espera isso do deputado. É óbvio que ele tem que negociar com o governo. Ele está lá, ele não representa um abstrato do Brasil apenas, ele também tem um estado dele, ele também tem uma comunidade dele, ou categorias profissionais que acreditam no trabalho dele. O Bolsonaro era isso. O Bolsonaro estava na Câmara tentando sempre trazer recursos, por exemplo, para a classe militar, para a corporação militar. E olha, é um interesse como tantos outros na sociedade, é legítimo que se expresse de maneira política e seja representado no parlamento. Esse é o trabalho do deputado. Ele não está ali para dizer, não, eu pessoalmente acredito que isso é o bem de todos. Política não é só isso. Política é também saber como é que esses recursos públicos vão ser distribuídos entre a população. Como é que nesse cabo de guerra de diferentes demandas, diferentes interesses querendo os mesmos recursos, e infelizmente a natureza humana é assim, o conflito está dado, como é que a gente vai distribuí-los? E olha, a política é uma invenção genial de dizer, não é preciso a gente entrar em guerra por isso. É possível a gente negociar de acordo com algumas regras e chegar a soluções. É o trabalho que o governo deveria estar fazendo e não está fazendo. Isso é bastante grave. E a partir do momento em que esse tipo de trabalho é considerado em si mesmo corrupção, daí a gente não tem mais solução possível. Daí a única solução possível para um impasse desses é um embate aberto, direto, no qual o governo vai dar com os burros na água. Infelizmente para o Brasil, tá? Porque o governo afundando, goste ou não do governo, estamos num momento crucial da história brasileira. Não dá para a gente enfrentar um outro processo de desmoronamento de um governo em Collor. A gente está pagando um preço alto, tá? São milhões de desempregados. O desemprego está melhorando um pouco, melhorou nos meses passados. Acho importante frisar isso. Graças a reformas, evidentemente, feitas aí nos anos anteriores. Agora, vamos botar tudo isso a perder? Está todo mundo perdendo a confiança. Esse é o grau de irresponsabilidade infantil que o governo tem para apresentar no lugar de uma velha política?
Maravilhoso. O Joel acabou de explicar ao presidente da República o que é articulação política. Deu aula, parabéns.
Vamos pro break. Recorta aí, recorta. Por favor, recorta e joga para ensinar pro pessoal.
Vamos pro break, a gente volta em 3 minutinhos.
3 Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
Agora o depoimento do vice-presidente da Agocil Segurança e Serviço, Welder Peçanha.
Por que a reforma da Previdência é tão importante? Vai trazer um equilíbrio de contas, o Brasil volta a ter um Estado capaz de investir, a gente volta a ter condição de pagar o direito de cada um e, acima de tudo, de trazer igualdade. Fazer com que não haja um privilégio para ninguém, ou seja, todo mundo contribui, todo mundo recebe. E parabéns à Jovem Pan, porque está apoiando essa importante reforma do Brasil e, como sempre, dando passo de uma empresa líder do mercado. Parabéns.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
E você também pode enviar o seu depoimento em vídeo para o seguinte número no WhatsApp: 011-DDD aqui de São Paulo, 97465-1630. De novo, 97465-1630. E vamos lá, seguindo então com os assuntos do nosso 3 em 1 de hoje. O ministro-general Carlos Alberto dos Santos Cruz, da Secretaria de Governo, reagiu à ofensiva de Olavo de Carvalho aos militares que trabalham no Palácio do Planalto, em especial ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro disse que nunca se interessou pelas ideias de Olavo e que nem a forma e nem o conteúdo o agradam, abre aspas. Por suas últimas colocações na mídia, com linguajar chulo, com palavrões, inconsequente, o desequilíbrio fica evidente. Considerado aí o guru do bolsonarismo, Olavo foi uma das estrelas do primeiro jantar de Bolsonaro em Washington. Lá, o escritor diz que Mourão é, abre aspas, cara idiota, um estúpido, uma figura que não tem ideia do que é a vice-presidência e que os militares que compõem a equipe de Bolsonaro têm mentalidade golpista e, se nada mudar, o governo acaba em 6 meses. Começo com você dessa vez, Joel.
Olha, é triste para o Brasil a gente dar tanto espaço para discutir aí as declarações, sempre de baixíssimo nível, do ideólogo do governo. A gente chama de guru, de uma forma, fazer um gracejo aí, do ideólogo do governo, Olavo de Carvalho, tá? Os quadros militares do presidente Bolsonaro são quadros, assim, em sua maioria, excelentes, tá? Seja o general Mourão, seja o Santos Cruz, seja o general Heleno, são pessoas, para além do mérito militar, pessoas muito preparadas também. Então, porque tem uma educação de muita qualidade e um domínio técnico dos temas aí muito importante. Então, que a gente veja esse tipo de disputa dentro do governo é triste, sabe? E olha o outro lado, sabe? A gente vê o bom trabalho, o trabalho sólido feito pelos militares e com responsabilidade. E não é que são comunistas de esquerda, não caio nesse papinho, gente séria. Gente que sempre criticou, inclusive, os desmandos aí da esquerda no Brasil. Você vê de um lado isso, agora vê do outro lado qual que é o trabalho, qual que é o desempenho mostrado pela tal da ala ideológica que é inspirada aí no Olavo de Carvalho. O Olavo não manda direto no governo, hein? É mais Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, esses nomes aí que comandam essa ala. Vê o desempenho deles. Olha esse Ministério da Educação. Um dos ministérios mais importantes do Brasil está totalmente inoperante, é uma vergonha para o Brasil, é muito ruim. Essa turma é sumamente incompetente em tudo que não seja fazer gritaria e criar ódio nas redes sociais e entre seguidores. Essa é a especialidade deles, fanatizar pessoas. Mostrar qualquer trabalho, qualquer competência. O chanceler também teve que ser isolado por um cordão de quem? De militares, para não fazer besteira na relação aí com a Venezuela. Os militares carregam um verdadeiro patriotismo aí no governo Bolsonaro e uma real consistência e qualidade técnica. Essa área ideológica está aí brincando, mas brincando com coisas seríssimas, tá? Eu sou contra a ideia de que, ah não, é só um papinho ideológico sem mais repercussões. Tem muitas repercussões. A gente está jogando o Ministério da Educação, por exemplo, no lixo graças a isso. E nem entre eles conseguem se entender, né? Já o Olavo que indicou o ministro, depois xingou o ministro, daí volta, a gente fica nessa briga de Twitter. Isso é lamentável para o Brasil. Está na hora do governo Bolsonaro escolher se quer realmente fazer um trabalho sério, e existe ainda janela de oportunidade para isso, ou se quer ficar nesse mundinho de fantasia revolucionário, dar com os burros na água, tentar, em última análise, um enfrentamento direto com as instituições brasileiras, que irá perder, mas mesmo independente se vai perder ou se vai ganhar, é lamentável do ponto de vista humano, ético, político, qualquer um que você queira, e técnico também, tá? Ninguém ali domina nada. Então é muito ruim que esteja neste nível o embate, porque não há embate. A ala militar é muito superior em qualquer quesito possível que você queira analisar.
Passa a bola lá pro Andreasa no Rio. Diga lá, Andreasa.
Pessoal, a obra do Olavo de Carvalho que eu conheço, que eu li e conheço, parte da qual sou inclusive editor, é de um grande radical defensor das liberdades individuais. E é com esta obra que eu fico. Como eu já disse aqui e escrevi algumas vezes, acho que se superestima, não estou me dirigindo ao Joel, pelo amor de Deus, falando de modo geral, acho que se superestima a importância do Olavo, prática objetiva, no governo Jair Bolsonaro. Acho que ele serve com erros e acertos, cada um faça o seu julgamento, muito mais como lustro, como chancela intelectual, do que como algo real, objetivo, inclusive na indicação de ministros. Essa ala ideológica, que o próprio Felipe Martins chama de ala anti-establishment, é controlada, dirigida, formulada por ele, Felipe Martins, e por Eduardo Bolsonaro, que é quem desenrola um projeto de poder, especialmente a partir do Ministério de Relações Exteriores, a partir dessa zona de influência desse núcleo, que é o núcleo dos filhos, o núcleo mais próximo do Jair Bolsonaro, certamente o mais influente sobre o presidente, mais influente do que o núcleo militar. Esse núcleo, essa ala anti-establishment, é hoje mais influente sobre o presidente, conforme expresso nas falas do presidente, aliás, muito significativo, muito representativo, do que o outrora mais importante conselheiro, general Heleno. E essa disputa se dá nesse campo. Existe um crescimento da influência dessa ala revolucionária, uma ala que faz revolução desde dentro, que precisa manter a tropa, a militância ativa contra o pragmatismo, objetivismo dos militares, que têm uma agenda, inclusive na área de infraestrutura, que dependem muito, portanto, da agenda de aprovação de reformas liberais do Paulo Guedes para destravar a economia, tirar pressão fiscal, gerar condições de investimento para resolver os gargalos de infraestrutura, as grandes obras de infraestrutura que estão sob controle dos militares. Objetivamente, eles precisam disso. Daí, me parece haver esse conflito, essa disputa de poder entre esses núcleos no governo, algo muito ruim. Mas, como eu disse, é lógica revolucionária, confronto. É algo com o que devemos nos acostumar, será assim, por quanto tempo houver este modelo de governo.
Você, Vera Magalhães.
Discordo um pouco do Andreasa, porque se o Olavo de Carvalho não tem uma influência, digamos, instrumental ali no governo, não é literal que ele nomeie e destitua ministros, por outro lado, é sim verdade que essa influência se espraia, inclusive na forma de orientação ao Felipe Martins, que é um pupilo dele e não nega isso, e de outros que também passaram pela sua chancela, pelo seu crivo. Quando Bolsonaro vai aos Estados Unidos e antes mesmo de iniciar sua agenda oficial, se reúne com vários representantes da alt-right norte-americana, tendo Olavo de Carvalho à sua direita, o mesmo Olavo já tendo sido homenageado em um jantar na véspera, no qual ele falou o que falou do vice-presidente da República e ainda assim foi recebido com pompa e circunstância pelo próprio Bolsonaro e pelo próprio Paulo Guedes, que ele fez deferências, então isso mostra que ele tem sim uma influência muito grande, uma influência ideológica e intelectual e também prática, porque se reflete, por exemplo, no fato de que o Vélez Rodrigues, indicado com a chancela do Olavo de Carvalho, hoje não consegue nomear nem a copeira do MEC. Está lá sentado, guardando lugar para o futuro ministro, o ocupante da sua cadeira, que vai chegar em algum momento, depois de passar pela chancela desse grupo ideológico, e ele está lá fazendo essa triste figura, o ministro da Educação. E aí chegamos à resposta do general Santos Cruz, que eu achei sensacional, porque é alguém que já esteve, de fato, em cargos importantes, né, em postos de comando, inclusive em campo, foi alguém que esteve no Haiti em campo nos momentos drásticos ali da campanha que o Brasil comandou no Haiti e que tem uma noção muito prática da realidade, o general Santos Cruz. Quando você conversa com ele, ele tem aquela cara meio sisuda, né? Você brinca com ele, general, as pessoas têm medo do senhor, ele dá risada e tal, mas o fato é que é alguém que tem uma noção de decoro e de adequação ao cargo que ocupa e a patente que ocupa muito grande, diferentemente desse senhor Boquiroto lá da Virgínia, que está cada dia mais bizarro, né? Hoje ele foi responder ao general e disse que estava muito ocupado, mas que amanhã vai dedicar ao general o que ele merece, provavelmente palavrões. Mas só que a ocupação dele é uma série de tweets autorreferentes, uma coisa patética, não tem ninguém capaz de entender o meu pensamento. Ah, eu dei uma aula de várias horas na qual falei a palavra, e aí o palavrão com duas letras começado com C, e as pessoas só depreendem o C, mas o C é o que ele mais acentua. Hoje em dia, a obra de Olavo de Carvalho é um enfileiramento de palavrões a esmo contra todos. Uma coisa triste numa pessoa da idade dele. É muito constrangedor você ver alguém que se auto-intitula filósofo, porque não tem nenhum título de filósofo, usando as redes sociais como um guri inconsequente. Se meu filho usasse o palavreado, meu filho pequeno, usasse o palavreado que esse homem usa nas redes sociais, ele teria caçado o acesso às redes sociais. E, no entanto, isso é tido e havido por ele como alta filosofia. Está correto, portanto, o diagnóstico do general Santos Cruz. E aí, só para arrematar, na questão do MEC, o que produz essa ideologização bizarra e galopante, o MEC é hoje uma pasta sem rumo. A gente vai tratar, né, Silvio, do assunto?
Logo então, vamos lá, vou break. Deixar para você. Chama o break e na volta
fica
aí.
Fica só como um aperitivo.
Vamos fazer uma janela comercial.
3 em 1. 3 em 1.
Voltando com o 3 em 1 em som e imagem, por decisão do Ministério da Educação, a avaliação de alfabetização deste ano foi suspensa e só voltará a ser realizada em 2021. A portaria com as diretrizes do SAEB, a avaliação da educação básica, foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Segundo o órgão, a interrupção da prova ocorre para que as redes escolares possam se adaptar à Base Nacional Comum Curricular e também à nova política de alfabetização proposta pelo governo. A minuta dessa nova política de Jair Bolsonaro indica a preferência a um método de alfabetização, o chamado fônico, considerado antiquado e muito tecnista por especialistas. Leio também aqui no BR18 que a decisão de avaliar a alfabetização das crianças não é o único recuo da portaria de número 271. As escolas privadas, em quaisquer etapas, perderam o direito de participar do SAEB, reafirma. Quem assina essa nota é uma jornalista chamada Vera Magalhães.
É muito triste o que está acontecendo no MEC, Silvio, porque isso sim é retrocesso, né? Ideologia de gênero, cartilha disso, daquilo, isso são mais quimeras. Agora, isso aqui é um retrocesso real, é um retrocesso que é quantificável. Você tinha uma decisão do governo anterior, do governo Michel Temer, portanto, nada a ver com o PT, de um ministro que era do DEM, Mendonça Filho, de se avaliar a alfabetização das crianças no segundo ano, porque havia um diagnóstico de que ela não estava se completando de uma maneira eficaz. Portanto, tudo aquilo que pregam os defensores, né, de uma desideologização do MEC, era exatamente isso, né? Que se ensine as crianças a ler, escrever, fazer contas, se ensine ciências, etc. O SAED é justamente uma medição para isso. E havia essa previsão de que as crianças, após o segundo ano, tivessem testado a sua alfabetização. E essa métrica vai ser suprimida, foi suprimida por uma portaria. Estou com a portaria aqui, porque aqui neste programa a gente lê as coisas. É muito triste. Foram várias as questões incluídas em portaria anterior do governo Temer que foram suprimidas por essa. Sabe por que foram suprimidas? Porque não haverá tempo hábil de se preparar as avaliações, porque o MEC está sem comando. Eu escrevi sobre isso há 3 semanas, no início de março. Escrevi que estava tudo parado e que o SAEB era um sério candidato a subir ao telhado, e agora está se confirmando. Portanto, ideologização nefasta é isso. É você ficar discutindo um monte de bobagens, um monte de penduricalhos, um monte de abstrações, quimeras, coisas persecutórias, quando o concreto da educação está se perdendo. É muito séria a desistência de se avaliar a qualidade da alfabetização no Brasil.
Andreasa, vai você.
Um dos lugares em que nós evoluímos na educação brasileira é na cultura de avaliação dos estudantes. É uma coisa relativamente recente aqui entre nós e um avanço importante, porque, de modo geral, a educação no Brasil vem sendo depreciada ao longo das décadas, né? E eu não sou capaz de defender método de alfabetização nenhum, porque eu vejo as pessoas saindo dos colégios e mesmo das faculdades com graus consideráveis de analfabetismo, incapacidade de ler, de escrever, de compreender o texto. Então, é uma longa discussão a se ter de aí em diante. Mas o que é importante é que nós desenvolvemos uma cultura de avaliação do ensino, que é, sem dúvida nenhuma, um avanço, criava parâmetros para se tentar aperfeiçoar, e isto não será feito agora, no caso específico do SAEB, mas certamente teremos outras suspeitas, porque o governo, o Ministério da Educação, não está trabalhando, não opera, está paralisado, está infiltrado, está aparelhado, como se dizia dos petistas. Disputa de poder, disputa ideológica, um ministro que realmente vai jogando a sua obra, porque infelizmente é isso que acontece, no lixo, diante do fato de que é amarrado, engessado, permanece no cargo, sem autonomia nenhuma. Eu quero saber o que o Ministério da Educação produziu, o que ele produziu ao longo desses meses de governo Bolsonaro. Qual foi o avanço? Qual é a ideia? O que de novo saiu dali? Nada. A consequência é essa. E de repente alguém se esqueceu. Ih, perdemos o prazo, não conseguimos fazer o troço. Já era. Tchau. Vem mais por aí.
E aí, Joel, sua análise?
Não, realmente, mais uma vez, lamentável a situação do MEC. O Andreasa deu a palavra-chave aí. Aparelhado. O Ministério da Educação foi aparelhado pelo governo, com gente que não, absolutamente incompetente, que não conhece o mais elementar dos desafios da educação no Brasil, de gestão pública, e que tá, o resultado é previsível, né? Se o Brasil, os resultados da educação brasileira, como a gente bem sabe, são muito fracos, muito ruins. O Brasil tem um mérito. Ele tem, de uns tempos para cá, ele pelo menos avalia. A gente tem números sobre isso. Agora mesmo isso vai ser perdido porque o Ministério não conseguiu se organizar para medir, para fazer as provas. Assim, é muito triste. Isso é um crime que está sendo praticado por omissão contra as crianças e jovens do Brasil, contra todas as futuras gerações. Um tamanho grau de incompetência, de inoperância e de inutilidade ser permitido continuar no Ministério. É inexplicável a permanência do ministro Vélez Rodrigues ali. É um intelectual, ele não tem zero, ele é zero o perfil de um gestor público que precisa. E olha que curioso, né? Bom, primeiro um ponto. Essa discussão, método fônico, método construtivista, isso aí é discussão ideológica para inglês ver, tá? O problema da educação brasileira não passa por aí. pergunte para qualquer... Existe um erro ideológico do outro lado também. O pessoal que acha que não, alfabetização é para mudar as estruturas sociais, blá, 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 blá. Aquele blá, blá, blá de pedagogo que a gente conhece bem, que também não resolve o problema da educação, né? Mas as pessoas comprometidas já dizem, olha, no final das contas, o que funciona é um pouco uma mistura das coisas. Não é seguir um método perfeito, idealizado na cabeça de algum intelectual aí e aplicá-lo a milhares de escolas pelo Brasil. Não é isso. Na prática, você vai ter um pouco das duas coisas. Você vai ter, sim, um pouco da parte fônica, entender os sons, os fonemas, os grafemas da língua. Do outro, a parte mais social, esse entendimento maior da língua também. As duas coisas fazem parte de uma boa educação. Essa briguinha aí é pura diversionismo ideológico. Tá? E agora, olha que curioso, hein? Bolsonaro, que é louvado porque não fez indicações políticas para o ministério. Veja só, Temer fez uma indicação política para o Ministério da Educação. Mendonça Filho, um grande gestor público, um bom político e que fez um belo trabalho. Bolsonaro fez uma indicação ideológica para o Ministério da Educação. Está sendo assim um fracasso tão retumbante que é grave, gente. É muito grave o que está sendo feito com o Ministério da Educação.
Vera Magalhães, uma trilha sonora para começar a semana.
Cuco nos atropelou, né, Silvio? Hoje faz 2 meses da tragédia de Brumadinho, do crime de Brumadinho. Ainda tem vários corpos que não foram encontrados. E o Milton Nascimento, um dos maiores patrimônios de Minas, esteve no Altas Horas no fim de semana. E a gente escolheu Cais, uma das mais belas canções dele, para encerrar esse programa de hoje. Até amanhã, pessoal.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Falou, pessoal. Tchau. Até amanhã.
Um vento cais, um vento mais que a solidão me dá.
3 em 1.